Olá, Reginaldo, bom dia.
Bom dia.
Olá, Thiago.
Olá, Luciano. Olá, Reginaldo. Olá, ouvinte da CBN.
Bom, ontem fez 69 anos da morte de Getúlio Vargas e eu queria saber de vocês, herói ou vilão? E como o exemplo dele reflete hoje nos líderes nacionais? Qual a opinião de vocês, Reginaldo?
Bem, Luciano, eu, em outras intervenções, eu expus aqui ao Gilson, na época, e aos ouvintes, ao Thiago, o meu ponto de vista de que o Brasil não é um país que se caracterize pelo cultivo de heróis pátrios. Eu não tenho imaginação sociológica para avançar nessa tese, mas é uma constatação. Muitos dos grandes personagens da história do Brasil ou são esquecidos ou são imersos em grandes controvérsias. Poucos sobrevivem na memória nacional. Getúlio Vargas é uma exceção, mas mesmo assim, quando ele morreu, na verdade ele se suicidou, ele estava mergulhado num processo de cassação do mandato dele, que vinha desde antes da posse dele. Ou seja, quando ele foi candidato a presidente da República em 1950, o partido que concorria com ele, a União Democrática Nacional, por intermédio de um de seus líderes, o jornalista Carlos Lacerda, dizia o seguinte: o senhor Getúlio Vargas não pode ser candidato, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse, se tomar posse não pode terminar o mandato. Ele terminou de um jeito peculiar, né? No meio de uma grave acusação, ele estava sendo emparedado, inclusive, por lideranças civis e militares, para renunciar ou seria cassado. E para não se desmoralizar, ele acabou se suicidando. Ele tinha grande popularidade, né? Ele era um presidente muito bem-quisto pelas populações mais humildes, então a morte dele gerou uma grande comoção. E o mito dele foi preservado por um longo período e continua sendo um grande personagem da nossa história, mas ele sofreu bastante, né, no curso do mandato dele. E isso a gente verifica depois. Depois do Vargas, quais foram os grandes presidentes que o Brasil teve? Né? Hoje as pessoas incensam o mandato do presidente Juscelino Kubitschek, mas na época também foi um mandato bastante conturbado. E recentemente tivemos aí o ex-presidente Lula, o atual presidente Lula, que teve um momento de glória, depois caiu num abismo e voltou agora, fez uma volta por cima, mas não sabemos exatamente como é que vai terminar a biografia dele, né? Existe uma forte corrente de opinião que gostaria de vê-lo fora do poder. Então é um equilíbrio muito frágil, né? O ex-presidente Bolsonaro, que era chamado de mito por seus adeptos, vive hoje uma situação de inferno astral, aí, por motivos bastante constrangedores, que povoam o noticiário brasileiro. Né? Então, essa é uma característica da nossa cultura política. Eu não diria nem herói nem vilão, né? Eu acho que essa dicotomia não expressa a complexidade do fenômeno.
E você, Thiago?
Luciana e Reginaldo, até essa pauta de hoje, eu vi lá no Facebook para o senhor Rivail Rolim, né? Faz tempo que eu não falo com o Rivail, mas deixo aqui meu registro. E ele fez um texto bem interessante ali sobre esses 69 anos da morte aí do Getúlio Vargas. E eu até comentava com o Reginaldo aqui nos bastidores, via WhatsApp, que, de fato, isso acaba preocupando bastante para quem trabalha com política, para quem acompanha política, de que o Brasil não tem assim esse cultivo desses heróis, ou não tem uma espécie de respeito, diria mais do que cultivo, mas um respeito pela figura daqueles que contribuíram pelo país na presidência da República. O fato é que concordo bastante com o Reginaldo que a gente deixa de ter essas figuras como figuras benquistas e normalmente eles são colocados como problemáticos durante o período da presidência da República. A gente teve aí uma forte corrente de opinião também nos últimos 5 anos, pelo menos, acusando o Fernando Henrique Cardoso de ter sido um dos maiores esquerdistas que esteve na presidência da República. Com todo aquele programa de privatização, não sei até que ponto o FHC pode ser considerado um sujeito de esquerda. Então, o Brasil parece que gosta de malhar os seus personagens que dão contribuição política e parece que faz parte da cultura política. É a cultura política de que humorista faz piada com o político e sempre tem que ser uma piada de chacota, né? Ela nunca pode ser uma piada que o político sai por cima. Ele sempre tem que acabar por baixo, o povo sempre tem que se ferrar falando português, claro. É um país em que o presidente da República sai do poder e é enxotado, colocado para a rua, valendo quase nada ou muito pouco. Então, a gente tem essa cultura mesmo de marginalizar os políticos quando eles deixam a política e ainda torcer para que as coisas dão errado, né? A pessoa sai do poder, isso mesmo, ele tem que se ferrar, ele não pode ir para frente. Nossa, que bom que ele perdeu, né? Ninguém tem dó de político no Brasil. E também não era para ser diferente, visto insisto nisso, né? Visto a cultura política que o nosso eleitor tem de malhar o político o dia inteiro. E também da falta de entrega que o eleitorado espera que o político possa dar. Então, essa efeméride aí do falecimento do Getúlio Vargas, né, do suicídio dele, traz um pouco essa reflexão para nós, né? O que sobrou desde o Getúlio Vargas na presidência da República do Brasil? Quase pouco, ninguém, né? Não sobrou ninguém. E isso, se a gente fizer uma analogia em relação ao estado do Paraná e ao município de Maringá, também fica na mesma, né? Vai ser difícil o ouvinte responder para nós quem foram os ótimos prefeitos que nós tivemos em Maringá. Muitos deles vão falar a sua época ou trazer personagens do tempo presente, né? Então, o mesmo vale para o governador de estado, né? Não vai sobrar quase ninguém. Então, é um traço curioso e que nos trouxe essa reflexão no dia de hoje, né? Lembrando da figura do Getúlio, um presidente, como o Reginaldo apontou, bem controverso, né? O JK ganhou minisséries, ganhou biografias, foi até certo ponto, um tempo atrás, um presidente da moda. E aí eu fico me perguntando, né? Até que ponto Lula vai ser esse presidente da moda daqui a um tempo? Até que ponto o Bolsonaro pode voltar a ser esse presidente da moda? Porque ele tem lenha para queimar, ele pode ser eleito presidente da República daqui a um tempo, se ele não for inelegível ou não. Enfim, como que esses personagens desse tempo presente vão se comportar daqui para frente? Então, é uma reflexão que eu deixo aqui, até um questionamento para o nosso ouvinte, né? Quem quiser participar e mandar uma mensagem aí para o WhatsApp da CBN, acho que vale a pena para a gente construir um debate em conjunto e um debate importantíssimo para o tempo que nós estamos vivenciando na atualidade, Luciana.
Olha, nosso ouvinte Vanderlei mandou mensagem, tá? Ele acompanha sempre aqui o CBN Maringá, primeira edição, é motorista de aplicativo, está sempre ouvindo a CBN, e disse o seguinte: olha, os políticos são todos sem vergonha e defendem uns aos outros.
Aí, o Vanderlei, ele registra aquilo que eu acabei de falar, né, Reginaldo?
Eu não critico, não, o cidadão e a cidadã que tenha desconfiança da política. Eu acho que até certo ponto é saudável, né? Mas o país precisa filtrar mais esses temas para ser mais justo com a passagem dos homens públicos pelo poder, né? O Getúlio Vargas é um grande personagem da história republicana, provavelmente o maior ainda, e dificilmente será superado, porque ele governou o Brasil por 20 anos. Nos 120 e poucos anos da República, ele foi o que governou mais tempo e deixou uma marca profunda na nossa história republicana, em termos de industrialização, modernização do país e mesmo de expansão de direitos sociais. Mas, enfim, né, existem controvérsias e precisamos filtrar, o tempo precisa filtrar melhor essas questões para que a gente não amesquinhe o debate sobre nenhum dos personagens. Agora, no seu próprio tempo, existe luta política, e a luta política é usada com toda a força. A única coisa que nós devemos querer é que ela seja exercida dentro da lei, de forma lícita e limpa, para que dessa luta saiam parâmetros para que os eleitores tomem a melhor decisão na hora de escolher quem vai governar a sua cidade, o seu estado e o seu país, né?
Nosso ouvinte Augusto Biuk, ele concorda com Vanderlei, diz que os políticos são todos iguais, pensam só neles e uns aos outros, querendo ajudar uns aos outros também. Mensagens aqui dos nossos ouvintes.
Eu só diria, Luciana, que eles estão lá porque a gente vota, né? Então vamos escolher melhor. Eu sei que a gente sempre vota com uma intenção, e essa intenção pode ser frustrada pelo comportamento de quem é eleito. Mas a eleger é uma arte também, né? Como eu disse no meu livro. Então a gente vai aprendendo, eleição após eleição, a melhorar a qualidade do nosso voto também. Como é um sistema eleitoral e democrático, né? Ninguém chega à condição de governante fora das urnas.
Tá certo. Muito obrigada. Um ótimo fim de semana para vocês.
Bom fim de semana a vocês e aos ouvintes.
Um Valeu, Luciana, valeu, Reginaldo, e até segunda.